neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê.
Aleluia, porém não suportarei que proíbam que eu diga aleluia. Quando em tristezas na vida, de tanta amargura, saia de dentro de minha alma com força um aleluia. A tristeza se desfaz toda amargura, porque é como aleluia, porque é como o mel de doçura, o aleluia. Que me critiquem, que me persigam, que digam de mim o que quiserem, me chamem de nécio, fanático louco, que o meu cálice transborda, suportarei tudo isto, e até que meu corpo torturei, porém não suportarei que proíbam que eu diga aleluia. Porém não suportarei que proíbam que eu diga aleluia.
Enquanto uns não percebiam o sinal de Deus no seu devido tempo, outros tinham a graça de não deixá-lo passar por cima despercebidos. Filipe achou Natanael e disse-lhe: "Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." Disse-lhe Natanael: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Disse-lhe Filipe: "Vem e vê." Filipe estava fazendo uma obra um tanto extraordinária pelo Espírito Santo, porquanto ele não queria para si mesmo, com egoísmo, né, aquilo que ele tinha visto, mas ele queria notificar aquilo, anunciar aquele sinal para outros. Naturalmente ele não fez uma grande campanha, mas ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Esse é o verdadeiro evangelista. É o verdadeiro evangelismo. Ele não fez um derramamento de panfletos, de faixas e demais coisas, mas ele foi dirigido pelo Espírito Santo naquele evangelismo. Amados, o assunto que nos prende nesse instante é justamente este. É que homens que deveriam apontar o Messias para o povo não fizeram. Pela lógica, deveriam ser os sacerdotes, porquanto eles estavam na frente do povo, espiritualmente falando. Então, não podia ser outros que viessem a fazer aquilo, apontar o Messias e mostrá-lo ao povo, mas sim os sacerdotes. Mas eles não fizeram. Eles estavam tão estabelecidos na letra, no que eles liam acerca do Messias, e em toda a tradição, e entrando no templo todos os dias. E aquele templo apontava justamente para Jesus Cristo. Se um homem cuspisse naquele templo, ele seria morto, apedrejado. Se um homem blasfemasse daquele templo, dissesse pelo menos que o templo era feio, ele seria morto, seria apedrejado. Era uma blasfêmia. Eles matariam no cumprimento da lei. No entanto, o templo foi cuspido por eles, a mandato deles. O templo foi esbofeteado, foi destruído por eles próprios, cumprindo justamente o que Jesus houvera dito para eles: derribai este templo e em três dias o levantarei. Lá estavam eles, conforme já aprendemos, tão santos como eram. Por isso ninguém podia matar a Jesus, a não ser eles que eram cumpridores da lei. O Estado, o governador, o rei, nenhum deles teria crucificado a Cristo, mas sim os cumpridores da lei. No caso, os evangélicos do dia. Aqueles que tinham as escrituras, tinham rabinos, teólogos profundos, é que deveriam matar a Jesus, crucificá-lo. Eles tinham em si que eles podiam subir diretamente à casa do Senhor. Eles podiam alegar que todos os hebreus sabiam que eles eram uma raça escolhida. E eles podiam dizer: o nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Vocês querem ver? Vamos ali no templo e vocês verão que ali surge um fogo estranho. Esse Deus ainda acende o fogo no altar. Ele está conosco. Não é o que eles fazem quando o sinal de Deus se manifesta, a mensagem do dia vem? Eles dizem: não, Jesus está curando no nosso meio. Ele está fazendo maravilhas no nosso meio. Nós estamos falando línguas e nós estamos prosperando muito. O nosso patrimônio está aumentando e o nosso conceito em relação ao mundo, à sociedade, tem aumentado a cada dia. Porque nós temos feito muitas obras sociais. Eles não estão fazendo questão de cair na graça de Deus, mas sim na graça do mundo. E por isso se tornam inimigos de Deus e amigos do mundo, porque eles procuram servir ao mundo, socialmente falando, cuidando estar fazendo um serviço para Deus. E em qualquer época que um homem levantasse mostrando estas coisas, eles o teriam como inimigo e, se possível, tapariam a sua boca. Mas aqui está, eles vinham de uma experiência tremenda no passado e tinham experiência no presente também. Mas qual foi a experiência que eles experimentaram, que eles chamaram sobre si para o futuro? Caia sobre nós o seu sangue, sobre as nossas cabeças e também sobre os nossos filhos. Veja só a experiência que o mundo religioso de hoje está atraindo para si ao rejeitar o sinal de Deus, a mensagem que não vem combatendo as pessoas. Não nos tem como inimigos. Não estamos atacando a quem quer que seja. Mas eles estão tão arraigados aos seus sistemas, às suas tradições, que se sentem atacados horrivelmente, terrivelmente, quando esses sistemas são atacados pela palavra de Deus. Por que não se tornam amigos da mensagem? Que crime cometeu ele? Por que se tornam amigos de Barabás? Por que se tornam amigos de Roma? Por que se tornam amigos e dão as mãos à idolatria, ao mundo? Não foi isso que eles fizeram? Caifás naturalmente ficou surpreso. Na verdade, esses homens não matam, esses homens nunca roubaram, esses sacerdotes têm vida impecável. Mas escolheram um ladrão, preferiram um homicida. E a Bíblia diz que não somente aqueles que fazem, mas que consentem. Não é diferente do que está acontecendo. O que está acontecendo não é diferente daquilo. E nós precisamos ver como aconteceu, o que aconteceu, para sabermos o que está acontecendo e como está acontecendo. Não é diferente, mas também, notem, não será diferente.
o juízo, a experiência que eles estão chamando sobre si. Não querem ter uma experiência com Deus. Não querem sofrer. Não querem ser expulsos da sinagoga, como os pais daquele homem que tinha sido cego tanto tempo, desde seu nascimento. Eles não querem ser expulsos da sinagoga. Não querem ter uma experiência agora. Não querem provar um pouco do cálice de Cristo, porque estão tomando do cálice da grande prostituta, Apocalipse 17. Isto é certo. Lá estava o construtor do templo. Lá estava o próprio templo. É preciso parar um pouquinho. Trazer o raciocínio, a consciência para isso nesse instante. É necessário que haja, nesse instante, uma admissão íntima de que o que nós estamos ouvindo nesse instante não é simplesmente uma chocarrice, um misticismo, qualquer outra coisa inventada por um homem. Mas o que nós estamos ouvindo agora é de um pleno raciocínio cristão. É pelo Espírito Santo. Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Pode vir alguma coisa dessa fonte? Pode surgir alguma mensagem verdadeira através de leigos? Quem tinha a verdadeira mensagem naquele dia eram os leigos. Quem apontou Jesus Cristo como filho de Deus vivo foi um leigo. Quem levou o povo a se compungir em seus corações foram leigos. Quem batizou o povo em nome de Jesus Cristo foram leigos. A ponte que nos trouxe esse evangelho foi uma ponte sem sublimidade de sabedoria humana. 1 Coríntios 2. Lá estava o templo. Lá estava o construtor do templo. Na forma de um dos mais baixos carpinteiros galileus. E eles não tiveram outra coisa a fazer. Eles tinham uma opção: Barabás, o homicida, ladrão, ou então o templo. Ou então Jesus. O que tinha feito Barabás? Matado, roubado, assaltado. E o que tinha feito Jesus? Diz a história que Maria Madalena saiu batendo os peitos, gritando: o que fez ele? O que fez ele? Com aquilo dizendo: eu era uma perdida, ele me salvou. Eu vi somente as suas mãos sendo estendidas, somente para curar, fazer o bem. Mas é porque feriu a tradição. Se ele não tivesse mexido conosco, se essa mensagem não mexesse conosco, com nossas mulheres, com as nossas maneiras, ninguém estaria se arregimentando, se unindo contra ela. Sim, meus amados, eles fizeram isso. Mas sabe o que aconteceu? Eles rejeitaram uma experiência no presente com Deus para provarem de uma experiência tão amarga logo em seguida. O sangue caiu sobre eles, para juízo. Saduceus, fariseus, herodianos, Pilatos com Herodes, fizeram um ecumenismo, fizeram uma união. É tempo da unidade. E o sinal? O sinal está aí. E haverá uma unidade, uma união contra o sinal. Mas lembremos, há um evangelista por aí. O Filipe vai ali e diz: temos achado aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa desse lado? Vem e vê. Vem e vê. saduceus, fariseus, herodianos, Herodes com Pilatos, etc, etc. Unam-se! Porque o joio também tem que ser amarrado em feixes para ser lançado no fogo. Para receber o seu juízo, a consequência da sua escolha. A sua escolha determina o seu destino. Se você não pode ver na mensagem o sinal do dia, fique sabendo, a sua escolha é Barabás. A sua escolha é juízo. Vocês fiquem sabendo, ouvintes, que enquanto os saduceus, fariseus, herodianos e demais estavam se unindo contra o sinal do dia, contra a mensagem, contra Jesus Cristo, contra o grande templo, Tito, o marechal Tito estava se preparando ali, quem sabe inconscientemente, o seu exército, para entrar lá e não deixar pedra sobre pedra que não fosse derribada. Diz a história que Tito correu para salvar o templo, para dizer para os seus soldados que não derrubassem o templo. Mas quando chegou lá já era tarde demais. Não havia nenhuma pedra sobre pedra que não tivesse sido derribada. Enquanto eles estavam unindo contra a mensagem, contra a palavra de Deus, lá estava o exército de Tito, marchando todo dia cedo, fazendo ginástica e treinando, sem saber para quê, de onde viria o inimigo, se teriam que se defender no local ou se teriam que atacar. Mas logo em seguida, o dedo de Deus indicou: é lá, é lá. O juízo virá sobre esse mundo que tem rejeitado a palavra. Haverá uma união, ela está em processo nesta hora, contra a mensagem, contra o sinal de Deus, contra tudo que é verdadeiro, contra tudo que é pudor, que é verdade, que é santo, que é puro, contra o tempo. Haverá, está havendo, mas fique sabendo, guardem isso, isso aqui não é um plano meu, isso é as profecias, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é assim diz o Senhor. Roma fará um pacto com os judeus. Logo esse pacto será rompido. E o marechal Tito do século, que é o senhor comunismo, cuidará dela. Como os cães cuidaram do corpo de Jezabel, esse senhor ismo cuidará do corpo da Jezabel do século. Não tenham dúvida. Isto é assim, diz o Senhor. Isso não é um plano meu particular que esteja trabalhando para isso. Não, não. Eu sou um João ninguém. Eu não valho nada. Eu não tenho nenhum plano. Estou apenas vos falando das Escrituras. E vejam se isso cumprirá ou não. Se isso é assim, diz o Senhor, ou não, o tempo mostrará. Não há resposta melhor do que o tempo. Mas oxalá que quando isso estiver se cumprindo, você não esteja mais aqui. Tenha sido arrebatado com a noiva do Senhor Jesus Cristo para as bodas do Cordeiro, enquanto esse mundo ficará em grande tribulação por 3 anos e meio. O Senhor vos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, até que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Tudo que sofri na cruz pra te resgatar, Jesus, me não deixa sofrer. Sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer de lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz. Se tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado a qualquer lugar, irei, seguirei a meu bom mestre. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo ser